Departamento de Estado americano divulgou recentemente documentos sobre o período imediato que antecedeu à descolonização de Angola em 1975. São memorandos, atas de reuniões, propostas envolvendo as relações dos Estados Unidos com Portugal nesse período conturbado, em que fica evidente a preocupação americana, que à luz da Guerra Fria com a União Soviética, vê com preocupação a ascensão do MPLA ao poder e o que considera de favoritismo que o governo português estaria a dar a esse movimento. Esses documentos envolvem personalidades bem conhecidas da história, como o então presidente americano Gerald Ford, o então secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional Henry Kissinger, o então embaixador dos Estados Unidos em Portugal Frank Carlucci e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal Mel Antunes. Os detalhes desses documentos podem ser vistos no nosso sítio na internet voaportugues.com. Nós perguntamos ao economista angolano e também historiador Junoel Gonçalves se houve algo nesses documentos, como reportados pela Voz da América, se houve algo que o tinha surpreendido.
Olha, o que me surpreendeu, mas já me tinha surpreendido, era realmente um nível muito baixo de informação nos Estados Unidos sobre a situação em Angola. E é claro que a gente sabia que os Estados Unidos, depois daquele documento que Kissinger, praticamente, quer dizer, como há um ano antes do 25 de abril, a dizer que o poder branco na África Austral estava para ficar muito tempo, e depois enganou-se por alguns meses, nem uns meses depois que foi desmentido, a gente sabia que a base de informação era muito abrasiva. É, a base de informação era muito fraca, e ela era muito fraca em virtude dos americanos e outros países, mesmo europeus, que na altura tinham notado isso. E eles subestimavam muito o que pudesse ou podia acontecer, tanto nos movimentos de independência, como setores de independência à margem desses movimentos. E o que se passava dentro do exército português? Eles não acreditavam que houvesse nada dentro daquele exército que pudesse sacudir a hierarquia, acreditavam na hierarquia. Ora, que essa hierarquia militar, ela estava toda ela desacreditada em relação à base, chamava-lhe a Brigada do Reumático e não sei.
Exatamente.
E os serviços especiais e os serviços diplomáticos norte-americanos não acreditavam nesse poder da base, o que uma base pode fazer em termos de modificar as coisas, quando estava tudo realmente. Em segundo lugar, era uma comparação interessante que eu fazia, porque eu tive uma parte do meu exílio no Senegal e eu notava os senegaleses muito bem informados. Houve uma altura que houve até um pinhão do Sangor, do ministro das Relações Exteriores, Karim Gay, com o Spínola. Eles tiveram um encontro direto, à Guiné-Bissau e não sei o quê. E nesse encontro, o próprio Karim Gay contou-me a mim, o ministro das Relações Exteriores do Senegal, contou-me uma avaliação que o Sangor tinha feito, dizendo que, olha, isto a conversa não avançou. O Espino queria avançar, mas estava o embaixador de Portugal em Paris, que era uma espécie de vigilante que não deixava avançar nada. E, por outro lado, outras indicações que os senegaleses tinham apontavam o Marcelo Caetano como uma figura extremamente hesitante e com medo dos ultras. Ora, era essa a leitura do medo dos ultras, que os ultras é que mandavam, não sei o quê, que parece que passava para dentro de todas as diplomacias da OTAN. E então eles não acreditavam que pudesse haver uma iniciativa que mudava aquilo que eram surpreendidos. Estas conversas que estão nestes documentos confirmam essa visão que a gente tinha na altura.
Sim, com várias coisas eu tenho a dizer que me surpreenderam. Uma delas foi precisamente quando o presidente Ford, que pergunta ao Mel Antunes, portanto, que era na altura ministro dos Negócios Estrangeiros português, se ele acha que o Agostinho Neto é comunista. E a resposta dele é interessante. Ele diz que pensa que sim, talvez, mas que não seja um comunista ortodoxo. Eu não conheço a fundo a figura de Agostinho Neto, mas sei que há quem diga que Agostinho Neto nunca foi marxista, digamos, ou marxista-leninista. O que é que tu dizes?
Não, eu acho que marxista-leninista foi. Agora, da linha soviética e comunista realmente ortodoxo, não foi. Portanto, há um grupo de militantes do MPLA e de militantes destacados que estudaram em Portugal, que realmente estavam nas áreas do marxismo-leninismo e sob uma certa influência de organizações do Partido Comunista Português. Mas não significava que tivessem exatamente o mesmo pensamento. E eles estiveram, por exemplo, no mundo da Autoridade Democrática, que era alguém liderado pelo PCP, então tinham lido bastante e tudo mais. E inclusive o próprio Miguel Cabral também. Ou seja, eram marxistas-leninistas. Agora, dizer que eram pró-soviéticos e que fariam, em termos de Guerra Fria, fariam um sovietismo em relação à União Soviética, não se admitia. Como depois eu, quando na fase em que fui ao funcionário do Estado, era chefe de departamento, lembro de uma viagem à União Soviética, em que o próprio Agostinho Neto disse ao nosso ministro: bom, veja como é que se conduz, porque nós ainda precisamos da União Soviética. Isso é uma frase muito interessante do Neto, porque significava que era uma aliança tática. E essa aliança tática, no Ocidente, estamos de novo na continuação das más informações do Ocidente. Se o Ocidente tem tido uma posição, por exemplo, semelhante à que o Carlucci demonstra nessas conversas, diferente do Kissinger, as coisas passavam-se de forma diferente, porque a neutralidade que os norte-americanos pedem em relação aos movimentos, pedem a Portugal em relação aos movimentos, os americanos não estão a praticar.
Sim.
Os americanos devem ter tido uma atitude mais moderada em relação ao MPLA. O MPLA estava doido para ter relações com o Ocidente e estavam os suecos a dizer isso o tempo todo, eram os únicos que sabiam no Ocidente. Olha, isto é só discurso radical e isto não é nada correspondente a uma posição de alinhamento com a União Soviética. Não era nada disso. Agora, houve esse problema e depois houve um outro problema aqui. Na sequência disso, é que a intervenção sul-africana deixou o MPLA desesperado, porque tinha tido mais calma, não precisava pedir intervenção estrangeira, sobretudo não intervenção não africana, mas podia precisamente aproveitar isso para fazer ali um confronto entre a África e a África do Sul, sem cair na Guerra Fria.
A esse respeito, portanto, tu vês também nesta reportagem que nós publicamos, que, portanto, nessa questão, que, portanto, vai lá, o Kissinger, vou usar a palavra obcecado, um pouco obcecado, portanto, com a questão da Guerra Fria, com a União Soviética, vê tudo nesse prisma, não é? A certa altura, diz-se que, e é interessante que o Carlucci aparece como uma figura moderada, que o Kissinger acusa as autoridades portuguesas de estarem, no mínimo, a fechar os olhos à ajuda soviética que está a chegar à Angola, portanto, naquele período antes da independência. O Carlucci diz que a justiça é feita por omissão, não é de propósito. E depois há quem interrompa e diga que estão a chegar navios com carregamentos militares, carros blindados, e os portugueses têm que saber disso. Pronto, tu viveste essa época, o que é que se passou?
Não, a gente sabia, estava à vista. Eu então trabalhava numa área que era sendo propagada aos portos, naturalmente eu vivia chegar. Portanto, a ajuda ao MPLA por via marítima chegou ao Porto de Luanda, uma vez que um navio chegou lá, às vezes até foi apreendido e depois lá levantaram a apreensão, estava cheio de material de guerra. Desembarcou no Porto de Luanda, num dos cais comerciais que desembarcou ali. Havia desembarques feitos ao largo e junto ao cais, que também a farda, a sul de Benguela, e muito provavelmente, material desembarcou em Cabinda também. Agora, quem é que chegava ao MPLA? Porque chegava para todos. Pela fronteira do Sul chegou para a Unida e pela fronteira do Norte chegou a Fenelá. E a Fenelá não chegou-se o material, chegou gente, chegaram os mercenários. Então estava toda a gente para receber os portugueses estavam a desmontar o seu dispositivo militar, que tinha o dispositivo militar todo, porque a versão da paz era importante. Tinha que ir embora, eles não tinham soldados para fazer isso.
Pois,
já tinham desmontado 40%. Já tinham desmontado 40% do incêndio. Que incêndio? Estavam com o incêndio reduzido. Então, se soubesse ou não soubesse, não podia fazer nada.
Pois. Outra questão interessante, a questão que eu achei interessante nestes documentos, e que, de certo modo, a palavra chocar é um pouco forte, mas me surpreendeu, foi a questão dos retornados, em que há uma discussão entre o Kissinger, o Carlucci e outros elementos do serviço de inteligência sobre se os Estados Unidos devem ou não aumentar a ajuda a Portugal para evacuar os portugueses. E há esta discussão que eu achei interessantíssima, que há uma pessoa que levanta a possibilidade de, bem, isso pode não ser do interesse dos Estados Unidos, que seria melhor deixar os chamados retornados, não é? Em Angola. Isso surpreendeu-te de alguma forma?
Olha, a mim o que me surpreendeu realmente foi... O que me surpreendeu pronto, só agora é que eu soube que os africanos estavam com essa ideia. Porque na altura surpreendia-nos muito que todo o Ocidente não estivesse a fazer nada para que pelo menos uma grande parte dos portugueses e dos descendentes de portugueses nascessem em Angola ficassem. E então a gente interpretava aquilo como, pronto, eles interessados em paralisar Angola completamente, está com uma guerra. E é claro que se mantiver em Angola um número elevado de europeus e de descendentes, a economia vai funcionar melhor e as zonas económicas vão funcionar melhor, são zonas onde estão a entrar lá. Nós interpretamos justamente assim. Há uma campanha de susto, de medo, para tirar todos os brancos de Angola e os movimentos de libertação não deram importância a isso, alguns até hoje ficaram satisfeitos. Mas quem raciocinasse via perfeitamente que o país é ao próprio General Ford.
Sim.
Eles saíram um ano, outro quadro, não formaram quadro nenhum. Então, realmente, naquela altura, seria muito fácil conseguir uma negociação qualquer, dar garantia. A maior parte dos anos teriam de ficar em Angola, teriam ficado, e a economia teria funcionado. Mas depois, olha, o apoio foi tudo como foi.
Então, outra coisa que me surpreendeu, talvez, foi a... Como é que diz isso? Olha lá, a franqueza do Elo Antunes, quando o General Ford lhe pergunta, mas qual é a viabilidade de Angola? E ele responde que vai haver com o caos total económico e administrativo. Eu, francamente, fiquei surpreendido, e talvez seja da minha parte um pouquinho ingênuo, porque, enfim, temos em Portugal totalmente interessado na descolonização, não é? Está em outubro, portanto, um mês antes da descolonização, e eu nunca esperava que um representante do governo português dissesse, olha, nós vamos embora e aquilo vai descambar tudo no caos. Surpreendeu-te isso?
Não. Portanto, era uma coisa que os setores democráticos, não está no momento de educação, a gente estava a dizer desde que falhou a conferência de Nacolú. Portanto, já depois do Alvorba. Nós temos visto que realmente o que ia acontecer agora é que a vida económica da Angola ia parar toda. As fazendas iam parar porque as relações de trabalho não davam. E as fábricas iam parar porque os donos e os gerentes iam partir. As fábricas eram 600 e poucas.
Pois.
A nível dos serviços de transportes, nós calculámos que 80% ia parar. O país não podia funcionar. Então o que é que ia acontecer? Ia acontecer que os movimentos estão uns contra os outros. Já contra a história infinita, uma situação económica de peça, ia dar nisso. Os portugueses sabiam. Eu não sabia como era um dos mas eu sabia que o Melo Antunes sabia que as coisas estavam assim. O Melo Antunes, as informações que ele tinha sobre o caos que se estava a preparar, vieram do Vasco Vieira de Almeida, um economista português que foi ministro da Economia no Governo de Transição. Porque o Governo de Transição eram quatro componentes, os três movimentos mais Portugal. E um dos ministros portugueses era o ministro da Economia. Fez aquele famoso plano económico de Angola, muito bonito, para fazer Angola uma potência, não sei o quê. E começaram a trocar de tal forma que fez um regulatório e tudo o que o Melo Antunes diz vem em parte dali. Agora, o que é curioso é que o Vasco Vieira de Almeida foi nomeado pela parte portuguesa, mas a pedido dos movimentos que pediram ao governo português que o ministro da Economia que fosse indicado fosse forte. Porque eles sabiam que não tinha nada, isso é interessante, percebes? Naquela altura, fora do governo português, o que estava de economistas assim, muito em evidência, tinha publicado coisas e que estava atualizado e não sei o quê. Era o Vasco Vieira de Almeida. Tive até conversa com ele para fazer o plano económico e falar o caso. E depois teve uma altura, lembro-me uma vez, disse assim, quando o caos começar, não é se, é quando. Eu disse assim, é quando. Vamos lá esperar. É falar mais disso.
Agora, uma última pergunta, Jornal Gonçalves, que é interessante, e claro está, isto é uma coisa pessoal do Melo Antunes. O Melo Antunes foi perguntado, portanto, o Presidente Ford pediu-lhe para eu fazer uma avaliação dos três líderes, portanto, do Agostinho Neto, Jonas Savimbi e do Holden Roberto. Portanto, ele descreveu o Holden Roberto como corruptível, e isso é um grande base política, descreveu o Jonas Savimbi como um homem, portanto, inteligente, mas que lhe falta algum senso político, porque está sempre a mudar de posições, e depois diz que o Agostinho Neto, e isto é uma tradução do inglês, portanto, a gente tem que tomar atenção aqui, que obviamente o Melo Antunes estava a falar português, foi traduzido para inglês, e depois do inglês eu traduzi para português, não é? Portanto, ele descreve o Agostinho Neto como uma pessoa que casmurra, quer dizer, portanto, inteligente, não é? Teimoso. Não sei o que é que tu achas dessa, portanto, é uma avaliação muito simples e, claro, está muito pessoal.
É muito simples. Eu pessoalmente, o que eu achava do Holden Roberto é que ele figura completamente desconectada com a realidade da moda. Para ele, agora era visto através do povo.
Pois.
O Melo Antunes tem razão para dizer que ele era um caso ligado ao povo tu. Mas ele, como o povo tu, mandasse.
Pois.
O Jonas Savimbi era inteligente. Faltava senso político, está certo. Era a mentalidade, nem era de soldado, era de guerreiro. E a prova veio-se depois. Meteu-se duas vezes em guerras erradas. E acabou por morrer.
Pois.
Não conseguiu nunca explorar politicamente. Nunca conseguiu explorar politicamente. Os resultados militares perdeu as eleições, fez a divisão militarista depois das eleições, quando devia ter estado como um cidadão civil, cometia-se os erros, eu assim, primários, era uma pessoa que
era
muito importante. E realizava muito com qualquer pessoa que tivesse o mínimo de brilho, mesmo dentro da vida. Era um brilho. E a Vigineta tinha uma comunicação, a Vigineta tinha uma formas autoritárias, tinha uma noção assim do líder político em termos de marxismo-leninismo, então ele achava que fazer concessões podia ser perigoso, podia ser acusado de traição ou de fraqueza e confundir uma coisa com outra. Realmente eram essas as características. A diferença era para o Mitterrand em relação aos outros, para o Mitterrand ainda tinha alguns quadros, ainda havia algum tipo de debate. Os outros eram tudo muito fracos, né? Dentro da FNLA, não sei se alguém discutia alguma decisão do Golden Roberto que não fosse logo ameaçado. E dentro da Unita não havia muita gente para conversar, tanto que depois tiveram que recorrer mais do que puderam. Foram oficiais portugueses do Exército, os sargentos portugueses e tal, e funcionários, não é?
Sim, sim.
Que foram conseguir alguns, porque não foram os quadros que tinham vindo da mata, não tinha pouca gente, nunca havia tinha 80 militantes, foi tudo mobilizado depois. Então, as duas lideranças eram essas. Agora, eles tinham todos muita desconfiança uns em relação aos outros. Esse é o primeiro de março. Tudo aquilo que a gente viu, o acordo do Alvor não deu confiança, nem criou estruturas. O acordo do Alvor devia ter sido um acordo não com os três movimentos, mas com todos os movimentos que fossem representativos da sociedade angolana. Mas foi porque ele tinha uma forma de vigilância, porque eram três partidos armados. Isso sim, os americanos tinham uma razão, só que tinha uma razão incompleta, é dizer que os portugueses estavam a fechar os olhos do ponto de vista do abastecimento militar, mas fizeram mais do que isso. Antes de ir embora, parte do estoque militar de infantaria foi distribuído pelos três movimentos. As armas de três não foram usadas muito tempo, mas pronto, foram distribuídas, como se faz. Se a gente tiver guerra, para distribuir armas.
Ora, pronto, obrigado, Joel Gonçalves, por esta conversa, para esclarecer ainda mais a história com estes pormenores que nos deste. Muito obrigado, Joel, e nós, como dissemos no início do programa, pode ver os pormenores dos documentos no nosso sítio na internet, voaportugues.com.